Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí.
Ai, caraca, meu irmão, essa foi fantástica, adorei.
Incrível que ninguém mandou nenhuma proposta de abertura pra cá.
Não é, cara? Caraca, mesmo, a gente começou pedindo, tipo,
não,
galera
cagaram,
cagou solenemente.
Cagaram, solenemente.
As pessoas querem, foda-se o episódio.
Elas querem conteúdo, não querem dar conteúdo.
É, elas não querem trabalhar. Tipo, a gente, e tão certo, a gente fica pedindo pra eles trabalharem de graça. Ela quer que trabalhe, foda-se, é milzão pra fazer uma vinheta dessa aí. Se fode aí com essa vinheta merda aí. Então, é isso. Começamos bem o Tricotox deprimidos. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olives.
E a gente está deprimido porque o tema é um tema um pouco deprimente.
Não tão deprimente porque o Beto não tá aqui.
É verdade.
Continua com caganeira, porque
continua
é no mesmo dia, né?
É. Não, não agora sim, literalmente, o Beto tá há uma semana com caganeira, né?
Não, mentira, gente. É um dia só.
E a gente grava
não,
tudo
não está
15
dias passando mal, senão estaria morto já.
Com soro, né? Tipo, internado e o caralho. Mas diga, o que você quer falar sobre hoje?
Então, esse momento lindo que vivemos agora de calor, mínima de 28, máxima de 36, com sensação térmica de 42. E nesse momento, o que seus filhos estão fazendo? Nada.
Vacation.
De férias.
Não, o que eles estão fazendo? Azucrinando a tua paciência.
Azucrinando. Aí vem as questões da vida nesse momento. Se você tem filho na escolaridade, se fudeu muito, porque...
Não, olha só, se você tem filho, se fudeu muito. Já começa nesse pressuposto aí.
Exatamente, né? Se ele tá na escolaridade, cara, se ferrou muito. Por quê? Porque as férias começam, se não me engano, no início de dezembro e só volta lá em fevereiro, né?
Aham. Uhum.
Se você tem na creche, se ferrou um pouco menos, porque tem só o período de recesso ali do dia 20 até o dia 31,
entendi,
dia 2, assim, normalmente. A pergunta é, dado essa situação que tem um período do seu filho está completamente internalizando o... capeta dentro da sua casa,
certo.
Como você faz para entreter e viver nesse momento? Porque acontece, nem sempre você pode tirar as férias no mesmo período que seu filho.
Uhum.
Você tenta encaixar ali.
Uhum.
Aí você pede apoio, rede de apoio, como é que funciona, como é que vive a vida, como é que você sugere que as pessoas possam fazer, quais são as possibilidades de vida para que as pessoas não morram nesse período de calor e de infernização.
Bom, a minha sugestão é saia para comprar cigarro e nunca mais volte. É a melhor solução.
Pode ser qualquer hora do dia, né? Porque se for pão, pode ser de manhã ou de tarde.
É cigarro, bom, exatamente. E o bom é que essa solução não funciona até fora das férias. Qualquer momento você pode fazer isso.
Mas a moça não fuma. Agora eu fumo.
E a mãe, principalmente, ela pode fazer isso também.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, vale a pena investir aí nessa solução, tá bom? Eu acho que... Não julgaria.
Tira e queda.
Não, não julgaria.
Não
penso
erra.
Várias vezes, apesar
resolve
de não fumar. Mas vamos lá. Eu particularmente, consegui até hoje sempre casar minhas férias com as férias dos meninos. Porque, né, a gente tem mais de um filho e é muito... Cara, se você tá falando que é desesperador ter um filho em casa de férias, você imagina dois. Agora imagina três. Meu irmão, o bagulho é sinistro.
Eu tô rindo, mas deboche não, é desespero.
É sinistro. Então, assim, eu sempre coloquei as férias. É claro que eu pego 20, tipo 20 em janeiro e depois 10 ali em julho pra tentar pegar um pedaço das férias. Nunca dá pra cobrir todas as férias, né? E aí o resto das férias a Anne se fode, sacou? É basicamente isso. Ela tenta sobreviver uns dias até a hora que eu chego do trabalho. Que, tipo, eu tento... são períodos que eu tento sair... 4h30, 5h, cravadinho, pra poder não chegar muito tarde em casa mesmo. Então, é assim que a gente funciona, porque a gente não tem rede de apoio.
Sim, né? Eu fico pensando nisso, por exemplo. Eu dei sorte, eu tenho uma ótima rede de apoio, né? E até a estrutura que acabou ficando entre eu e Renata, a gente consegue conciliar e fazer com que as coisas fluam nesse pequeno recesso que teve.
Certo.
Que no caso aí vai ficar em creche, então o período de recesso foi até menor. Mas eu nem tinha me atinado a isso. Tipo, entrou nesse período, entrou em recesso, eu pensei, porra, por que eu não tirei férias agora?
Ah.
Eu não tinha prestado atenção nisso. Aí, ano que vem, beleza, tá reservado esse período de recesso, vai ser o período que eu vou tirar férias e eu vou ficar com a Evinha, fazer qualquer coisa com ela, viajar, sei lá, inventar alguma coisa pra fazer.
Sim.
Viajar pra praia, né? Vou lá e falo todo dia. Mas, enfim, e eu fiquei pensando nisso, tipo... Eu tenho sorte, como eu falei, tenho sorte de ter uma ótima rede de apoio. E as pessoas que não têm rede de apoio? E as pessoas que não têm dinheiro? E as pessoas que não têm creche, vivem em escolaridade?
É, basicamente, você está contando um pouco da minha história. Eu tô quase chorando aqui, né? Porque é isso, assim, a gente não tem grana para bancar colônia de férias para as crianças.
E físico de passagem, deve ser maneiro pra caramba. Eu gostaria de ir. Desde pequeno eu sempre quis ir.
Porque assim, o nome, é só o nome que é interessante, mas é como se eles continuassem na escola, porra. É a mesma coisa, ele vai lá...
Mas é brincadeira o dia inteiro? Atividades e tudo mais? Atividade, brincadeira não.
Mas é basicamente... Eles que estão, tipo, no equivalente ao jardim, é basicamente isso,
ah,
né?
Ah, pra eles é verdade.
Entendeu?
Entendi.
Então, tipo, é isso. É isso que eles fazem. Eles brincam. Então, ok, é a mesma merda.
É mais do mesmo.
É. Só que, assim, é muito caro. Eu reconheço que tem o seu custo, né? Você tem que pagar funcionário, você paga mais porque ele tá trabalhando, sei lá, nas férias, eu não sei. Eu sei que é caro, eu sei que tem lá seu motivo, mas é muito caro pra gente. Então a gente não tem condição de pagar essa porra, e a gente não tem muito o que fazer, entendeu?
Só
eles
aceita.
Não estão em creche, e é isso. E, como, e assim, a nossa maneira de tentar... sobreviver esses períodos é eu tirando as férias junto, entendeu? Então, assim, que aí eu dou uma aliviada, né? Porque eu tô aqui, eu assumo todo, ainda mais agora que a Maia tá aqui pequenininha, ela depende muito de amamentar e tudo mais, ela tá muito grudada à Anne por causa desse lance da fusão, da amamentação. Então, eu acabo assumindo praticamente 100% dos meninos o dia todo e ela fica ali focada, né? E, tipo, é claro que ela não vai ficar só com a Maia, então às vezes a gente troca pra ela ficar, dar um pouco de atenção pros meninos. Então, tem uma dinâmica aqui que é difícil explicar como é que ela funciona exatamente. É muito orgânico, né? Mas pra mim, acho que a grande dificuldade mesmo que eu tenho é o calor. Tipo, eu fico mal no calor. Eu fico impaciente, eu fico sem vontade de fazer porra nenhuma. Por mim, eu ficava a tarde inteira sentada no sofá, com o ventilador ligado, passando, sei lá, Animal Planet na televisão e no celular na mão, sabe? Porque eu não tenho ânimo de fazer porra nenhuma no calor. E aí eu tenho que me forçar, sacou? Porque assim, o fato, um dos lados positivos de você ter dois filhos, né, ter mais de um filho...
Que eles podem se entreter.
Eles se entretêm. Então, tipo, eles não ficam tão ansiosos assim. Eles estão, na maioria das vezes, brigando, dando porrada um no outro. Tô brincando, não é isso. Mas, assim, eles se entretêm.
Existem esses momentos.
Existem. Eles são frequentes, mas assim, eles... Tem os momentos lá que eles vão brincar junto, eles vão pegar o leguinho, vão contar uma história, vão brincar de Transformer, vão brincar disso, vão sair correndo um atrás do outro pra brincar. Então tem esses momentos, então não é tão difícil. Mas eu tenho que me forçar pra pensar em coisas pra fazer com eles, senão eu vou ficar a tarde inteira no sofá, a Anne vai ficar do outro lado do sofá amamentando a Mai e o dia vai passar e a gente não vai fazer nada. Então eu tenho que ficar pensando nisso. Hoje foi até um exemplo claro disso que a gente decidiu subir aqui pra varanda. Não, vamos subir aqui, vamos lavar, vamos fazer bolha de sabão. Acabou que eles não quiseram fazer bolha de sabão, ficaram pulando na porra do balde com detergente. Sabe, criança fazendo maluquice. Aí, tipo, pulava, aí saía com uma barba, assim, branca de detergente, sabe? Tipo, uhum. E fingia que era Papai Noel. Aí se jogavam no chão, escorregavam no chão, que tava tudo cagado de escorregadio de detergente, se escorregava. Então a gente ficou aí, sei lá, umas duas horas e meia.
Fantástico.
Brincando nisso, porque eu me forcei também. Porque por mim eu ficava lá embaixo, cara, fazendo nada. Mas, assim, a gente sabe que isso é importante. É isso, eu me forcei, me policiei, a gente ficou umas duas horinhas ali, 2 horas e meia brincando e foi super divertido. Foram essas 2 horas que eles não ficaram se porrando e brigando porque eles não estavam entediados. Então assim, só tem benefícios bons. Eu brinquei com eles, foi divertido, eu também me molhei, eu escorreguei no chão com eles. Aí depois eu aproveitei, tipo, já que a gente já tá aqui molhado, dou banho logo neles, já resolve uma etapa da nossa rotina da noite. Pronto, já tá de banho tomado, agora é só dormir e deitar pra dormir. Quer dizer, já estão de banho tomado, agora é só jantar e depois deitar pra dormir e tá pronto, né? Então, assim, foi legal. Eu também tomei banho. Tudo bem que dá pra ver, né? Então eu tomei banho com a minha cerolinha. Banho tipo BBB, sabe qual é? Big Brother. Que você lá toma banho ali por baixo, tchac, tchac, tchac. Mas foi muito legal. E foi bacana, inclusive, que depois, quando a gente desceu, como a Anne estava com a Maia, o Gael chegou e falou, ah, eu gostei muito, a gente tinha que fazer outras vezes isso. Eu falei, não, filho, pode deixar, a gente vai fazer mais.
Que bonitinho.
É, eles reconhecem que é legal, né? Então, é isso, cara, eu preciso me forçar, porque eu não sou esse cara extremamente lúdico que, vamos fazer um fantoche, um teatro de fantoches, eu não sou essa pessoa, eu tenho que me forçar mesmo.
E fazendo um off de um programa que já é um programa off,
que isso?
Fala, né? É um inception de off. Você falou, tipo, que o fato de você fazer uma atividade dessa faz com que eles não fiquem ansiosos, né?
Ociosos.
Ociosos, desculpa. E fiquem se debatendo, né?
Aham.
Uhum. Debatendo não, né? Fiquem se batendo.
Começa, tipo...
Fiquem se batendo.
Sim.
Isso me lembrou uma coisa muito interessante. Quando ela começa a fazer muita merda e tudo que é não, 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 eu vejo que, na verdade, ela tá num momento muito ocioso.
Sim.
E tá entediada.
Isso.
Ela precisa... De algum... Não, nem estímulo, na verdade, porque estímulo ela tem pra caramba. Mas, tipo, algum direcionamento pra fazer alguma coisa que
exatamente.
É produtivo.
Exatamente.
Quando eu começo a fazer muito não, 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 eu vejo que minha barrinha não subiu. Então quer dizer que, tipo, eu tô falhando.
Uhum.
Vamos ver o que eu posso fornecer pra ela fazer. Aí eu começo a brincar com ela e começo a direcionar.
Pois é.
Daí ela segue.
Eu acho que é um bom sinal de que, tipo, olha, eu não tô conseguindo... Esse osso já não tá sendo um negócio muito produtivo pra mim, não. Porque o osso a gente já conversou aqui que
sim,
é uma parada legal
importante
de acontecer. Mas é um sinal de que não tô conseguindo saber lidar disso, não. Então, tipo, é bom dar uma direcionada mesmo. Entendeu?
Achei bem interessante.
É, então, bom, com relação a essas férias tem isso. É, eu tenho planos, inclusive pode virar até um Tricotox no futuro. Eu tenho planos de finalmente conseguir fazer com que o Dante ande sem rodinha de bicicleta. Então, tentar levar ele pra um lugar que dê pra empurrar e fazer aquela parada toda de... Né, de... Pelo menos fazer com que esse processo seja menos traumático que foi pra mim.
Olha só, a necessidade de forçar a pular. Beleza, Brasil, larga a bicicleta,
caralho,
empurra ele. Meu irmão, ele vai aprender,
ele
a
vai aprender rapidinho,
na hora,
né,
na
cara?
Hora.
Rapidinho. Vai ser, como é que é o nome daquele cara? BMX lá.
Exatamente.
Como é que é o nome daquele cara?
Não lembro.
Então foda-se.
Eu sei quem é.
Vai ser um profissional aí de...
Bom, amigo do Tony Hawk.
Isso aí. Amigo do Tony Hawk,
só que BMX, do BMX
lá. Isso aí. É o carinha BMX. Então é isso, cara. A gente vai tentar ver alguns filmes no cinema. Que é legal, tem ar-condicionado, né? É sempre interessante ir para lugares que tem ar-condicionado. E a gente tem esse problema que a gente odeia calor, então, tipo, cara, não dá, sabe? Ah, não, vamos lá na lagoa.
E não há um sistema
vamos
de refrigeração.
Vamos andar na lagoa. Não existe isso, cara. Eu vou ficar fritando na rua, prefiro ficar em casa suando que nem um porco, entendeu? Então, é um pouco deprimente.
Tá bom, gostei.
Mas e você, quais são os seus planos aí para...
Então, esse férias. Ano, mais uma vez, falei miseravelmente no meu planejamento, né?
Caralho, cara.
Que como falou nosso ouvinte, o que o homem planeja, Deus ri.
Eu lembro disso.
É fantástico isso, cara. Eu tinha que tatuar. E...
Tatu em latim, cara.
Tatu em latim. Caraca, fantástico. Eu vou procurar mesmo. E se ficar maneiro, eu vou tatuar essa porra. O que acontece? Eu não planejei minhas férias pra agora, né? Aí eu fiquei, caraca, que férias de bosta que eu tô dando pra minha filha, né? Tipo, eu tô dando férias nenhuma. Por sorte, eu tenho toda essa rede de apoio. E aí eu já planejei as minhas férias do ano que vem.
Já.
Que aí eu já planejei que eu vou tirar férias no mesmo período dessas telas. Agora, o que eu vou fazer ainda, eu não sei. Mas já tá no planejamento, pelo menos. Aí eu tô pensando o que eu posso fazer. Eu tô pensando seriamente em fazer uma mini viagem com ela pra algum lugar.
Opa,
né?
Tá bom.
É, aí vai ter grana, né?
Vamos ver. Na verdade, você tem que começar a fazer os planejamentos pensando nos Tricotox que vai render, entendeu?
Caraca, boa, hein?
Não, eu vou fazer uma atividade aqui porque eu vou poder falar sobre ela no Tricotox.
E fotos.
E fotos, exatamente, no Instagram e tal. É. Bombar, cara. Vários likes.
Exatamente, ó. Pai real. Que vacilo.
Muito bom, então é isso de férias, né? Se você... Conta pra gente aí como é que você sobrevive às férias dos
exatamente.
Seus filhos.
Táticas pra sobreviver ao período de férias com calor de... 42 graus.
É. Ah, e tem outra coisa também, cara. Uma coisa importante. Uma regra importante aqui em casa que a gente tem pra férias, que é o seguinte. Cara, férias é regime especial. Então, assim, muitas das regras que a gente mantém ao longo do ano, a gente dá uma flexibilizada durante as férias por meros motivos de sanidade mental dos pais. Então, assim, vão ser dias que eles vão ver um pouco mais de TV do que eles veem normalmente no resto dos dias, sabe, do ano. Então, a gente vai deixar eles verem um pouco mais de TV, vão ver um pouquinho mais de Netflix de manhã, depois, no final da tarde, vão ver um pouquinho, um filmezinho aí e tal, pra dar uma relaxada e pra gente poder dar uma descansada. Então, férias também é um momento para você pensar que você não tem que dar conta de tudo, não. Então, né? Ainda mais a gente não tem rede de apoio. Então, fica aí essa reflexão.
Muito bom.
Muito bom?
Muito bom.
Então é isso, Tricotox. Vamos dormir, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Tô preocupado. Porque assim, eu tô preocupado porque o Gael, só na gravação desse Tricotox, ele acordou duas vezes, né? Eu tive que ir lá atender ele duas vezes. Pô, primeiro ele tava chorando, tava me gritando. Na verdade, ele tava aqui na escada do segundo andar, me gritando lá embaixo, achando que eu tava lá embaixo. Então fui lá pegar ele, resgatar ele da escada, botei pra fazer xixi e tal, botei na cama. E aí agora, há pouco tempo, ele apareceu de novo. Aí eu falei, pô, filho, você quer deitar logo na cama do papai? E aí, tipo, você me espera chegar quando eu acabar? Eu, não, quero. Aí eu vou lá, abro a porta do meu quarto, tipo, já tem o Dante lá. Nesse período todo, o Dante já levantou e já foi pra minha cama. E, tipo assim, agora tá lá a Maia, Anne, Dante e Gael na nossa cama. E, tipo assim...
Onde é que eu vou dormir?
Não tem lugar, sacou? Eu vou sair daqui sem saber onde eu vou dormir. Talvez na cama dos meninos, né?
É, inverte o quarto.
Né? É. Então é isso, gente. Desejem boa sorte pra mim aí. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana subindo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.